Rádio Observador continua em emissão especial a partir de Aveiro e hoje temos uma visita, está connosco presencialmente o Alberto Gonçalves e como é habitual vamos desfazer ideias feitas. Alberto, bem-vindo.
Obrigado.
Muito boa tarde, Alberto Gonçalves, bem-vindo aqui a Aveiro, onde estamos nesta emissão especial, estamos no último de 3 dias em que estivemos aqui presentes em Aveiro. E o Alberto Gonçalves hoje, no Ideias Feitas, quer falar sobre a TAP, não sei se quer falar novamente sobre o orçamento do Estado, mas a verdade é que há aqui muitos milhões para a TAP também, no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano. E o Alberto Gonçalves quer falar sobre investimento na TAP e também sobre aquilo que tem sido dito, em particular por um ministro Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação.
Sim, eu ontem falei sobre o orçamento em geral. Entretanto, o ministro Pedro Nuno Santos, mostrou-se um dos maiores entusiastas do orçamento e disse mesmo que é provável que seja o melhor de sempre desta fase de governo socialista, não é? Destes anos de governo.
Não sei se estou em erro ao dizer que provavelmente António Costa já terá dito ano após ano que cada orçamento seria sempre o melhor orçamento de sempre e em comparação com o ano anterior.
Mas isso é que distingue um excelente governo, consegue melhorar sempre. No caso do Pedro Nuno Santos, eu percebo a alegria dele e o facto de ele considerar o orçamento muito bom devido ao investimento promissor que se faz na área dos transportes públicos, na CP em parte, e ainda mais promissor na TAP. E ele disse, teve hoje ou ontem umas declarações, uma delas não é novidade, a outra sim, parece-me uma evolução de pensamento ou uma mudança de pensamento. A primeira é dizer que Portugal não se pode dar ao luxo de perder a TAP, ou seja, eu acho que o luxo é manter a TAP. Ao dinheiro que aquilo nos custa anualmente, o luxo realmente é continuarmos a investir, como eles dizem, na TAP.
Nós andamos sempre aqui à volta desta discussão também daquilo que é o investimento na TAP e aquilo que vai sendo também de alguma forma um custo que diz respeito a esse investimento e depois aquilo que vai sendo dito pelo Primeiro-Ministro António Costa também da necessidade de ter uma companhia de bandeira para fazer face àquilo que são as comunidades portuguesas também espalhadas pelo mundo. Mas, Alberto Gonçalves, justifica-se este investimento? É a pergunta que se faz muitas vezes.
Há outros países que têm comunidades espalhadas pelo mundo e não têm companhias de bandeira e julgo que as pessoas não... que de alguma maneira se movimentam dentro das suas necessidades. No caso desta questão do luxo, eu acharia que Portugal não se pode dar ao luxo é de manter a TAP, repito. E isso vem de encontro àquilo que o Pedro Nuno Santos costuma dizer sobre a matéria. Uma coisa que ele disse nova é que há muitos a quererem o negócio da TAP. Há muitos interessados no negócio da TAP. Ora bem, isto parece-me um dado relativamente novo face ao discurso habitual dele, porque o discurso habitual dele dava a entender que a TAP era insubstituível. Que sem a TAP, grande parte dos turistas deixavam de voar para Portugal, muitos portugueses ficavam isolados, quer dizer, não, nada disto faz sentido nenhum, obviamente, porque a TAP, se formos a ver, estatisticamente só tem peso até no aeroporto de Lisboa. Nos outros aeroportos, Porto e Faro, nas ilhas não sei exatamente, mas em Porto e Faro a TAP representa 15% ou 18% dos voos. Portanto, isto não faz sentido nenhum, mas era um dos argumentos que ele usava para valorizar a companhia. Era o facto de as pessoas, tanto os estrangeiros que quisessem visitar Portugal como os portugueses que quisessem visitar o estrangeiro, necessitavam da TAP. Ora, a dizer que há muitos interessados em ocupar o espaço que a TAP ocupa, é dizer que a TAP afinal não é substituível, afinal é substituível, e substituível com larga vantagem para todos nós, porque se houvesse interessados em ficar com o negócio da TAP, podemos estar a falar dos ativos, do público-alvo da TAP, do que quer que seja, isso seria excelente, porque ninguém perderia nada e nós só ganharíamos, porque o investimento na TAP já vai em demasiado dinheiro.
Havia umas contas feitas nas últimas 24 horas que diziam que só, por exemplo, nos últimos 2-3 anos, e já a contar também com o investimento para o orçamento do Estado para 2022, que seria superior aos 3.100 milhões de euros.
É, já pesa, já pesa alguma coisa, já começa, e se formos ver as notícias anteriores, o valor era sempre menor, ou seja, se virmos as notícias por ordem cronológica, o valor vai aumentando sempre, o dinheiro para a TAP nunca chega, há sempre uma reavaliação que obriga a enfiar cada vez mais dinheiro na tal companhia de bandeira. Ou seja, mas o Pedro Nuno Santos, o ministro Pedro Nuno Santos disse agora, esta questão de haver outros interessados no negócio da TAP, no fundo, e isso escandaliza-o de alguma maneira, escandaliza-o porque pelos vistos ele escandaliza-se com a existência de liberdade económica e de mercado que resolvesse o problema, porque é evidente que ninguém viaja pela TAP para viajar numa companhia de bandeira, ou por patriotismo. As pessoas escolhem os seus voos consoante os destinos, os preços, a frequência de voos, etc. O que lhes dá mais jeito. As pessoas escolhem os voos por aí e é assim que têm feito. E ao fazer isso, a TAP fica num plano bastante secundário, porque há uma série de outras companhias que oferecem, para a grande maioria dos destinos, preços melhores.
Ainda assim, depois também temos aqui outra questão, que é o tal plano de reestruturação que seguiu, mais ou menos em dezembro do ano passado, para Bruxelas, o plano de reestruturação da TAP, que entretanto, António Costa já disse perante os deputados da Assembleia da República que tem essa expectativa de que seja aprovado até ao final do ano, até disse perante Rui Rio, o líder do PSD, que não havia aqui um plano B, que só existe este plano A de plano de reestruturação e que é um bom plano, é o que diz o Primeiro-Ministro, e a expectativa é que também a partir depois em 2022 seja esse o último ano de investimento na TAP e que a partir daí que não haja mais investimento. O Alberto Gonçalves está confiante de que daqui a um ano não vamos estar aqui sentados a falar de novos investimentos na TAP?
Até vou abrir uma conta nova só para receber depois o retorno do meu investimento enquanto cidadão. Todos nós estamos a despejar dinheiro na TAP de alguma maneira e é suposto, se é um investimento, é suposto haver a possibilidade de lucro, senão não é um investimento, senão é torrar dinheiro. Se há essa possibilidade e se esse plano, se a reestruturação vai resultar e vai permitir que a TAP enfim dê lucro, ótimo para todos nós. Não acredito evidentemente em nada disso, não há nenhum motivo que faça a TAP dar lucro. Podem tentar minorar prejuízos, isso já não seria tão terrível, mas não acho que sequer que isso vá acontecer. O que está aqui, o que eu gostaria de dizer é que este Pedro Nuno Santos é apontado e esse é um dos motivos pelos quais eu acho que ele está tão entusiasta com o orçamento, é porque ele também não lhe interessa. Eu também não acredito minimamente na possibilidade de eleições antecipadas por reprovação do orçamento, mas acho que o Pedro Nuno Santos seria das pessoas menos interessadas em que houvesse agora eleições antecipadas. Acho que isso iria ali inquinar.
Está a pensar aqui na calendarização daquilo que são as ambições de Pedro Nuno Santos para a liderança do Partido
Não lhe dava Socialista. Jeito, por exemplo, o Dr. Costa renovar agora, iniciar um mandato daqui a uns meses, por exemplo. Não seria o ideal para o Pedro Nuno Santos, com certeza. E daí ele está a mostrar-se mais entusiasta com o orçamento do que o próprio António Costa. Agora, esta figura do Ministro dos Transportes é a figura que se vislumbra como o mais provável sucessor, especialmente depois do que aconteceu ao Dr. Medina, o mais provável sucessor do Dr. Costa. E é uma figura que, também nesta questão da TAP, mas não só nesta questão da TAP, é uma figura cuja governação é feita unicamente com base ideológica. Eu não quero estar agora aqui a especular sobre se há outros motivos para que a TAP não possa desaparecer e para que estes milhares de milhões tenham de continuar a fluir. Não vou alegar outros motivos. Vou pensar no motivo que é. Há uma razão aqui que é óbvia, é incontornável. É puro fanatismo ideológico deste senhor, que tem uma visão totalmente estatista da sociedade, e em que o Estado não pode abdicar de poder nenhum em detrimento dos cidadãos que pagam isso. Quando um governo, isto não é liberalismo, nem socialismo, nem coisa nenhuma, um governo deve governar em proveito dos seus cidadãos, ou pelo menos prejudicá-los o menos possível. A TAP é um exemplo de uma ação governamental continuada em que se prejudica os cidadãos o mais possível. Isto, se não houver nada oculto, e não quero insinuar isso, é pelo menos fanatismo ideológico. É este senhor que se prepara para suceder, ou que pelo menos tem a ambição de suceder, e que muita gente acha legítimo que ele a tenha, ao Dr. Costa. Se muita gente, ou alguma gente como eu, já tem do Dr. Costa a opinião que tem, apesar de tudo, não tem dele a opinião. Eu não tenho do Dr. Costa a opinião de um fanático ideológico. Acho que os defeitos dele são outros. Neste caso, este Pedro Nuno Santos, até prova em contrário, parece que a racionalidade dele é puramente... É estatista, é um socialista pleno, convicto, no pior que isso possa representar para o país. Até agora já representa, no caso da TAP e em menor escala da CP e do que calhar, já representou, já fez bastante mal ao país.
Um socialista também com raízes aqui em Aveiro, Pedro Nuno Santos, que é também um homem aqui
Os outros aveirenses não têm culpa.
Alberto Gonçalves hoje com ideias feitas à boleia dessas declarações do Ministro da Habitação e das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sobre a TAP e em concreto também com esse olhar sobre o plano de investimento para a Companhia Aérea Portuguesa, que tem também esses milhões, muitos milhões, nesse orçamento do Estado para o próximo ano, que vamos a ver como é que vai ser também na Assembleia da República essa votação. Para já, a esquerda vai colocando aqui alguma pressão também no Primeiro-Ministro António Costa, mas o Ideias Feitas de hoje está de regresso, como sempre, à mesma hora, amanhã, com o Alberto Gonçalves.
Alberto, obrigada.
Obrigado, Alberto.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.